Olá, seja bem-vindo ao Remotamente Interessante, um programa de conversas com especialistas de várias áreas que partilham um pouco de si, trazendo para nos revelar um top 5 de escolhas muito pessoais sobre áreas muito distintas. Todos os dias, pelas 19 horas e durante 30 minutos, estamos aqui à conversa com um convidado especial. O convidado especial de hoje é o Desidério Murcho, filósofo e professor universitário, e que nos fala remotamente, neste caso, como não poderia mesmo deixar de ser, porque nos está a falar de Ouro Preto, no Brasil, onde dá aulas. Desidério Murcho vem partilhar connosco 5 filósofos que, no entender dele, vale a pena conhecer, e ele recomenda especificamente 5 livros. Desidério, muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite.
Olá, muito bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando as pessoas nos estão a ouvir.
Tudo bem? Exatamente. Olha, vamos começar pelo... vamos começar já a conhecer a tua lista, no caso pelo número 5. Okay. Convidava-te a dizer quem é e que livro.
Ok, é um livro que está traduzido em Portugal, o livro de Thomas Nagel, que nós estamos a ver agora aqui na imagem. Um filósofo que trabalha nos Estados Unidos, se bem que ele é de origem europeia. E o livro chama-se Que Quer Dizer Tudo Isto? Está publicado na Gradiva e deu, na verdade, início a esta coleção muito importante que nós temos em Portugal, que é a coleção Filosofia Aberta, que eu ajudei a fundar na filosofia na Gradiva, juntamente com o Dr. Guilherme Valente. Porquê é que eu escolhi este livro? É um livro muito raro e eu gostaria até que ele fosse bem mais conhecido dos leitores. Porque é um livro em que um filósofo muito bem estabelecido, muito reconhecido, muito citado, muito discutido no mundo inteiro, se dá ao trabalho de escrever um pequeno livro com umas 90 páginas aproximadamente, sem fazer uma única referência histórica, e ele apresenta ao leitor, e ele tem em mente leitores até um pouco mais novos, jovens de 15 anos, 14 anos, ele apresenta de uma maneira muito direta alguns temas fundamentais da filosofia. E este livro influenciou-me muito porque mostrou-me como era possível tornar a filosofia atraente para as pessoas comuns, para as pessoas que não são de filosofia, e ao mesmo tempo mostrar qual é a importância da filosofia, porque a razão é que há pessoas apaixonadas pela filosofia. Essa razão não é tanto o facto de nós acharmos interesse à história da filosofia. A história da filosofia é mais instrumental do que outra coisa. O que nos interessa Exato. Mais são os problemas propriamente ditos da filosofia e as tentativas, muitas vezes frustradas, de tentar enfrentar e resolver esses problemas.
E como tu dizes, o livro é menos conhecido do que devia, e de resto o próprio ensaio que tu escreveste para a Fundação segue um bocadinho esta linha, tentar fazer justamente uma introdução aos vários temas sem trazer para cima da mesa todo esse lastro histórico e de pensamento. E é curioso porque eu acho que muitos de nós, já, não tu, mas muitos de nós que não são filósofos ou formados em filosofia, mas que têm um interesse ou uma curiosidade pela filosofia, já passaram pelo desconforto que é procurar um livro introdutório, e aquilo que a pessoa encontra, como tu dizias, ou é normalmente até simultaneamente um livro de história da filosofia, e não da filosofia enquanto tentativa de encontrar respostas para as grandes questões, ou a definição que quisermos usar, e também uma espécie de inventário das filosofias específicas ou da abordagem específica de vários autores, sendo que, como cada autor, os problemas teoricamente são gerais, são universais, mas como cada autor tende a ter a sua abordagem até na definição do problema e tende a ter uma maneira de analisar o problema cheio muito idiosincrático e muitas vezes até com jargão próprio e quase inescrutável que a pessoa tem muita dificuldade em compreender, torna-se praticamente impossível um leigo entrar na filosofia. Eu creio que há muita gente que desiste até por causa disso, não é? Porque pensa, quer dizer, vou ter que, para compreender isto, vou ter que começar no Tales de Mileto, não é?
Exatamente. E um ponto importante aqui é que quando se apresenta a filosofia dessa maneira, acaba por se confundir duas coisas muito diferentes. Uma coisa são problemas específicos de um filósofo que resultam da sua maneira de ver as coisas, outra coisa são os problemas fundamentais da filosofia e, como tu estavas a dizer, que são universais. E quando essas duas coisas se confundem, a filosofia acaba por se confundir com a literatura, porque é um pouco como se, em vez de estarmos a estudar problemas que realmente são universais, estamos a estudar aquela maneira específica deste e daquele e daquele e daquele de ver as coisas. E ora, essa maneira específica de ver as coisas pode interessar ou pode não interessar as pessoas, porque depende se a pessoa tem mais uma tendência numa direção ou noutra direção. Mas os problemas em si, que são na raiz da razão pela qual os filósofos fazem filosofia, esses problemas, se forem adequadamente apresentados de uma maneira direta e de uma maneira adequada, toda a gente os compreende e toda a gente compreende que são problemas que não são inventados, são problemas reais, são problemas que quer que queiramos pensar neles ou não, quer os achemos interessantes ou não, mas são problemas que realmente nos afetam e que são problemas realmente reais. Ao passo que, quando a pessoa vai estudar Kant, bom, a maior parte dos problemas que Kant enfrentou são problemas que resultam da maneira como ele tentou ver certas coisas e não os problemas propriamente fundamentais da filosofia.
Claro, claro. Não, essa é até uma pergunta interessante. Costuma-se dizer que os problemas da filosofia são universais e perenes. Tu dirias isso? Dirias que os problemas com que os filósofos se confrontam são hoje os mesmos do que aqueles com que se confrontavam, sei lá, Platão e Aristóteles?
Não são exatamente os mesmos, porque os problemas da filosofia são muito dinâmicos. Alguns são os mesmos, mas muitos deles são dinâmicos porque eu acho que a nossa organização escolar e académica acaba por confundir um pouco as coisas na cabeça das pessoas. É um pouco como se houvesse departamentos no mundo, não é? Há um departamento de física, há um departamento de filosofia, e as coisas não são de facto assim, não é? Então, a filosofia está numa confluência de várias áreas, áreas científicas, áreas humanísticas. E à medida que essas próprias áreas vão evoluindo, os problemas da filosofia também vão mudando, e alguns problemas que inicialmente eram encarados como problemas filosóficos acabam por transitar para outras áreas, nomeadamente, por exemplo, da astrofísica ou da
Claro,
ciência, da
claro.
física em geral. Portanto, os problemas filosóficos são dinâmicos e respondem em grande parte ao próprio desenvolvimento científico. Mas alguns problemas mais fundamentais. Esses permanecem e são problemas que são independentes, digamos, do desenvolvimento científico, porque dependem em grande parte do esclarecimento conceptual, da maneira como nós próprios pensamos acerca das coisas. E isso é bastante mais independente, digamos, dos desenvolvimentos científicos, e isso acaba por ser um pouco mais perene. Mas os
Claro.
problemas da filosofia, é importante ver que os problemas da filosofia que mais interessavam Platão, por exemplo, não são todos eles problemas que hoje em dia nos interessam. E muitos problemas que hoje em dia nos interessam seriam irreconhecíveis para Platão, ou nós
Sim.
teríamos que passar uma longa conversa com ele para ele compreender qual era o problema que nos preocupa hoje em dia.
Claro, claro. E em relação ao Thomas Nagel em particular, tu dizes que ele influenciou muito a tua própria maneira de fazer filosofia, de olhar para a filosofia. Tenho alguma curiosidade em perceber porquê, porque ele é um filósofo que acaba por estar em duas áreas, não é? Está na filosofia da mente e tem talvez um dos artigos mais conhecidos da filosofia da mente, não sei como é que se traduz em português, mas Como é Ser um Morcego, que tem muito que ver com o funcionamento da mente e a questão da consciência, mas também está na filosofia política e na ética, não? Que é uma área bastante diferente, não é?
A grande influência de Nagel para mim foi, eu descobri quando era estudante, e não, ele não era um filósofo estudado quando eu estava a fazer a licenciatura em filosofia, e para mim a grande influência foi mostrar-me um filósofo que era capaz de enfrentar problemas filosóficos fundamentais e alguns bastante, digamos, arriscados e bastante gerais, como o tema do sentido da vida, ou se a morte é um mal ou não é um mal, se o que é que há de errado com a morte, ou se não há nada de errado com a morte. E ele era capaz de enfrentar temas desse género reunindo duas coisas que muitas vezes são muito separadas na história da filosofia. Por um lado, com um grande rigor conceptual e teórico, uma grande seriedade académica, mas ao mesmo tempo ser um tecnicismo terrorista.
Sim.
Aquilo que eu chamo de tecnicismo terrorista é, por exemplo, se a pessoa for ler a Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant, a pessoa fica perdida ao fim de 3 páginas.
Sim.
Se a pessoa não é filósofa profissional, a pessoa fica completamente perdida. Aquilo é uma
Claro.
terminologia que
Claro.
nunca mais
É a questão
acaba,
do
ele inventa palavras e
o
conceitos o
jargão de
tempo
falarmos há
todo.
bocadinho, sim.
É um jargão louco, o jargão que estavas a falar há pouco. Quer dizer, a pessoa, se não tiver um livro de apoio, a pessoa não consegue compreender um livro pequenino, que a Fundamentação da Metafísica dos Costumes é um livro pequenino de Kant. Mas se a pessoa não tiver um livro de apoio, um livro que lhe explique o que é aquilo que quer dizer, a pessoa por simplesmente não entende. E, no entanto, o que é curioso é que, apesar, digamos, dessa maneira de fazer filosofia ser bastante comum, mas não é necessário fazer filosofia dessa maneira. E Nagel influenciou-me nesse aspecto. Ele mostrou-me que era possível fazer filosofia de uma maneira lúcida e sem perder ao mesmo tempo o rigor. Não é? Porque aquilo que eu conhecia até então era, por exemplo, a pessoa vai ler o Albert Camus e é uma maravilha de ler, não é? Porque é mais literário e tudo isso. Só que aquilo não tem rigor nenhum em termos filosóficos.
Claro,
Não é?
era
Uma
como
pessoa
se
ia
houvesse um
ler Kant,
trade-off.
tinha
Sim.
muito rigor, mas depois era mais graça para ler porque era preciso ser muito realista em Kant para conseguir entender o que ele dizia, não é? E o Nagel mostrou-me que havia um meio termo aqui, não é?
Sim.
E
E
isso
que dava para
foi muito importante.
compatibilizar, não é? Que dava para compatibilizar as duas coisas. E o filósofo seguinte da tua lista é alguém que, quer dizer, que facilmente encaixaria nessa tua descrição, embora até tenha uma visão, nomeadamente na área da filosofia da mente, bastante diferente da do Nagel.
Exatamente. Eles são dois filósofos que me influenciaram por razões diferentes.
No tens caso de dizer quem
do,
é?
É o Daniel Dennett, é um filósofo norte-americano, e o livro que eu trago aqui é A Ideia Perigosa de Darwin, que em Portugal foi publicada pela Temas e Debates, Círculo de Leitores. E a razão pela qual Dennett me influenciou bastante apesar de ele também escreve com essa lucidez de Thomas Nagel, e eu convido qualquer leitor com formação que não seja de filosofia, né? Uma pessoa com formação em arquitetura ou medicina, ou sem formação académica nenhuma especial, mas com interesse na ciência, a ler este livro do Dennett, porque é um livro que, não, mais uma vez, não tem nenhum tecnicismo filosófico, não exige nenhum conhecimento filosófico prévio, só exige que a pessoa tenha um certo conhecimento neste caso específico da teoria da evolução de Darwin, que ele próprio explica detalhadamente, mas sem tecnicismo, o que é que a teoria faz, de facto, e por que razão é que ela é filosoficamente importante do ponto de vista dele. Agora, Dennett influenciou-me não pela razão de Thomas Nagel, apesar de ser também um caso de uma pessoa que é capaz de escrever com uma grande clareza, de uma maneira muito direta, sem perder rigor filosófico, mas ele influenciou-me devido à sua postura naturalista. E o que é isto da postura naturalista em filosofia? É a ideia de que a filosofia está na continuidade com as ciências. Quer dizer, a filosofia não é uma espécie, digamos, de teologia mais ou menos disfarçada, uma espécie de uma área das humanidades que não tem nada a ver com a ciência. E isso nunca, essa perspectiva da filosofia nunca achei particularmente fecunda. E na realidade nem sequer é isso que se vê na própria história da filosofia. Em grande parte dos filósofos mais influentes foram médicos, foram físicos, foram biólogos, foram matemáticos. E portanto eu sempre vi a filosofia numa continuidade com a ciência. E claro, também tem continuidade com outras áreas que não são científicas, mas tem uma grande continuidade com a ciência. E portanto o Dennett ensinou-me e influenciou-me nesse aspecto, que é fazer filosofia estando atento aos desenvolvimentos científicos. Tendo atenção a que, se fazemos afirmações que sejam acerca do mundo, afirmações empíricas, essas afirmações têm que ter uma base científica. Quer dizer, o filósofo, o método da filosofia e a maneira como nós fazemos filosofia é sentado numa poltrona como eu estou aqui, não é? Bom, sentado na poltrona não é, eu não consigo saber coisas acerca da realidade.
Claro.
Não é? Quer dizer, eu tenho que me basear na ciência, que são os cientistas que vão lá fora ver como é que as coisas funcionam, vão fazer experiências, vão montar laboratórios e tudo isso. E esse respeito pela ciência foi aquilo que o Dennett mais me ensinou. E é por isso que ele me influenciou bastante.
E tu estás sempre, e esse é um ponto que me parece muito relevante aqui, tu estás sempre a basear-te em factos para as conclusões a que chegas. Isso,
exatamente.
Não há como contornar isso. E, portanto, se tu não segues os factos que a ciência comprova, vais seguir outros que, no fundo, provavelmente são mais frágeis e têm mais que ver com as tuas intuições e porventura,
claro,
vieses.
Claro.
Vieses cognitivos.
Claro. Mas, claro,
Continua,
desculpa. A ideia de que nós poderíamos, digamos, por pura reflexão, a pessoa refletiria e descobriria coisas fundamentais acerca do universo, acerca da vida humana, acerca da biologia, acerca da física, e isto, por simplesmente, bom, talvez fosse aceitável no mundo pré-galileico, mas hoje em dia eu acho isso, sinceramente, uma tolice.
Sim, claro. Mas o Dennett, apesar de tudo, não é meramente um filósofo que respeita a ciência, não é? Ele vai mais longe do que isso, não é? Ele, por exemplo, neste livro, ele parte da teoria de Darwin para dizer que a evolução funciona como se fosse um algoritmo, que é uma tese que é relativamente, não digo controversa, mas pelo menos debatível mesmo no campo da evolução, e parte daí para uma série de conclusões, por exemplo, no campo da filosofia da mente, e dizendo, por exemplo, que se a pessoa achar que existe, que a consciência é uma coisa diferente do nosso substrato neurofisiológico, está a acreditar que na prática existem milagres, não é o equivalente a isso, não é?
Pois, exatamente. A parte substancial da filosofia do Dennett também me influenciou bastante, porque uma pessoa pode, digamos, aceitar a ideia genérica do naturalismo de Dennett, e há outros filósofos que aceitam esse ponto de vista, como, por exemplo, Quine. E Quine, na verdade, ele dedica este livro a Quine, com a mesma dedicatória com que Klein dedica um dos seus livros a Carnap, então há assim uma espécie de
Uma
uma
matriosca, sim.
exatamente. E, mas a atitude, apesar de Klein ser também um filósofo naturalista, mas a atitude de Dennett é completamente diferente da atitude de Klein, porque Klein não fazia uma filosofia que realmente respondesse diretamente à ciência. Ele interessava-se pessoalmente pela ciência, mas não se nota na sua filosofia uma atenção real a resultados científicos que tenham impacto na filosofia que ele fazia. Mas isso é exatamente o que Dennett faz. Ele faz uma filosofia que responde ao impacto que ele vê que a ciência tem no seu, nos problemas que ele trata. E especificamente neste caso da natureza da mente, a ideia dele, que eu penso que está na direção correta, é que se nós vamos tentar estudar o problema filosófico de saber o que é um fenómeno mental e qual é a relação entre os fenómenos mentais e os fenómenos físicos, não há maneira adequada de fazer isso sem levar muito a sério o que a ciência nos diz acerca do aparecimento dos seres humanos no planeta Terra.
Claro.
E é por isso que a teoria de Darwin é tão importante. A teoria de Darwin faz uma inversão conceptual incrível e que ainda hoje alguns filósofos não se dão conta disso. E a inversão conceptual é só esta. É que até Darwin havia a ideia de que, digamos, uma coisa complexa teria de vir, teria de ter origem noutra coisa ainda mais complexa. E Darwin mostra-nos que as coisas são ao contrário.
Que é ao contrário, sim.
Né? Então, a vida na Terra é uma coisa mais complexa do que do que os minérios e as rochas e essas coisas todas. A vida é um fenómeno mais complexo, mas a vida vem de algo que era menos complexo.
Claro. Esse é um excelente ponto, sim. E outra coisa que mostra é que não, os seres humanos não são uma espécie de pináculo da criação, não é isolado, mas fazem parte do contexto mais geral no qual convivem e partilham uma série de características com outros animais que também têm alguma forma de consciência, uma protoconsciência, ou autoconsciência, ou senciência, ou o que lhe queiramos chamar. E esse é justamente o ponto do filósofo que vamos conhecer a seguir, é que também ele, muito atento não só aos desenvolvimentos da ciência, como aos desafios trazidos pelo progresso da técnica, embora com uma índole um bocadinho diferente e aplicado à ética, que é Peter Singer, que é talvez o filósofo mais famoso contemporâneo, não?
Talvez, pelo menos o mais conhecido, o mais influente, aquele que tem uma certa intervenção pública e que as pessoas conhecem devido a isso, e também porque ele põe em causa muitas vacas sagradas, não é? E isso custa a muita gente.
Claro, exato. Dói.
E uma vez mais, temos um filósofo, Peter Singer é um filósofo australiano que trabalha neste momento nos Estados Unidos. É um filósofo muito atento aos desenvolvimentos científicos que são relevantes para fazer na área de filosofia que ele trata, que é especificamente a ética.
Sim.
E ele não só
Ética
tem
aplicada,
atenção aos
sim.
desenvolvimentos científicos, e em particular a ética aplicada, não só tem atenção aos desenvolvimentos científicos, como uma parte substancial, ou uma parte importante dos problemas que nós herdamos de ética aplicada, resultam eles próprios de desenvolvimento científico, que é aquele
Justamente,
desenvolvimento
sim.
científico e técnico da medicina que permite manter as pessoas vivas num respirador, apesar da pessoa estar em estado vegetativo, que permitem prolongar a vida de bebés que nascem sem cérebro, por exemplo, e conseguimos prolongar uma vida que em grande parte é completamente fora daquilo que nós imaginamos que é um bebé acabado de nascer, porque é um bebé sem
Claro.
cérebro, mas nós conseguimos prolongar essa vida durante várias semanas, às vezes durante vários meses, e portanto vários problemas da bioética emergem de problemas científicos. Mas uma vez mais, o Peter Singer é um filósofo que sempre que trata de questões que têm uma forte conexão com a ciência, ele dá atenção aos dados empíricos, dá atenção a ver o mundo tal como ele é. O meu exemplo favorito neste aspecto é o caso do aborto, não é?
Sim.
Porque as pessoas que pensam que o aborto é imoral e que deve ser proibido legalmente não dão atenção à parte empírica. Ele também defende, apresenta os seus argumentos a favor da ideia de que o aborto não é imoral. Ele apresenta os seus argumentos, mas a parte empírica é aquilo que eu até acho mais interessante no Peter Singer. que é quando ele mostra que os países onde o aborto é ilegal são países onde se faz mais aborto, cometem-se mais aborto, as mulheres fazem mais aborto do que nos países em que o aborto é legal. Isto coloca as pessoas num dilema curioso. As pessoas não se apercebem que elas ficam num dilema, mas o dilema delas é este: é que a melhor razão. Imagina tu pensas que o aborto é imoral e não deve ser praticado. A melhor coisa que tu deves fazer é defender a legalização do aborto, porque isso quase inevitavelmente vai levar a que haja menos abortos no teu país.
Sim.
Essa atenção à ciência, aos dados empíricos, aos factos acerca do mundo que os sociólogos descobrem e que escrevem em artigos e que fazem em publicações, essa atenção aos dados empíricos é uma coisa que é muito importante em Peter Singer. Agora, o livro específico que eu estou aqui a falar é o Rethinking Life and Death, que é um dos livros dele que não está publicado ainda em Portugal. E eu tenho pena que não esteja, porque é um dos livros que eu acho que é um dos livros mais bem conseguidos de Peter Singer. Todos os livros dele são livros interessantes e são livros bons. E uma vez mais, para o leitor comum, são livros que qualquer pessoa pode ler. Ele não escreve livros técnicos de filosofia. Ele escreve livros que qualquer pessoa com formação normal pode ler e compreender os problemas e compreender a posição que ele adota. Pode discordar, evidentemente, mas ele tem lá os argumentos todos direitinho. Ele não faz afirmações gratuitas. Ele defende ideias com argumentos e apresenta dados e apresenta os seus argumentos cuidadosamente. Apresenta as objeções e apresenta os pontos de vista contrários e por razão é que ele pensa que esses pontos de vista contrários não são adequados. Então qualquer livro dele é muito é aconselhável para qualquer leitor. Mas este Rethinking Life and Death é particularmente interessante porque ele pega no, nos mandamentos tradicionais de origem religiosa sobre o que é que não se deve fazer, não matarás e coisas desse género, e ele pega
Faz uma
nesses
revisão.
mandamentos e reformula-os para o século XX. O livro já é um pouquinho antigo, portanto ele está a pensar no século XX, agora já estamos no século XXI, mas também não mudou grande coisa do século XX para o século XXI, dos finais do século XX. E então, nesse aspecto, é um livro que é muito rico nesse aspecto, porque é um livro que nos mostra como os desenvolvimentos, nomeadamente da tecnologia médica, nos obrigam a rever algumas vacas sagradas que nós recebemos culturalmente, sem sabermos muito bem de onde é que aquilo vem e que dogmaticamente pensamos que tem que ser assim. E ele, de uma maneira muito, muito generosa e cheia de compaixão, procura mostrar, olha, se nós seguirmos esta direção, nós só vamos provocar sofrimento gratuito, sem necessidade. Então nós precisamos de ir noutra direção para tentar, na medida do possível, evitar sofrimento que é, pura e simplesmente, desnecessário. Então é um dos livros em que a generosidade e a compaixão do Peter Singer é mais óbvia.
Sim.
Porque há outros livros em
Ele
que ela, digamos, é um pouco... Dizes?
não, ia dizer, ele é o Peter Singer, é preciso dizer, é um filósofo não só bastante conhecido, como bastante controverso também, como de resto
Terrivelmente controverso.
é frequente acontecer com filósofos da área da ética, normalmente são os mais controversos, não por acaso, não é? Porque tocam em temas mais difíceis, sobretudo os da ética aplicada, mas ele consegue fazer, ou consegue aparentar fazer, não creio que o faça exatamente assim, mas consegue aparentar fazer fazer a proeza, conseguir a proeza de simultaneamente subir o estatuto dos animais, não é? De algo que está absolutamente separado de nós e a quem nós podemos fazer o que quisermos porque assumimos que eles não sentem e, portanto, não têm uma espécie de estatuto moral, consegue ao mesmo tempo subir o estatuto dos animais e aparentar diminuir o estatuto dos seres humanos, dizendo coisas como, por exemplo, o aborto não é imoral, ele depois não leva até às últimas consequências, mas toca no tema do infanticídio, que foi uma das questões que o tornou
Sim.
até mais controverso, a questão da eutanásia. Portanto, ele consegue fazer essa aparente proeza de subir o estatuto dos animais e aparentar diminuir o nosso próprio estatuto enquanto seres humanos, ou pelo menos de alguns de nós, não é? Ou seja, não tomar como sagrada toda a
Exatamente.
vida, não é?
É que o conceito crucial aqui é o conceito de especismo que ele introduziu por analogia com o conceito de racismo.
Sim.
E a ideia aqui é que uma pessoa cometa uma falácia especista quando avalia moralmente um ser humano pelo simples facto de pertencer à espécie humana e não devido às qualidades moralmente relevantes que aquela pessoa especificamente tem, ou que aquele ser especificamente tem. Isso é que é o especismo. Que é exatamente a mesma coisa que faz o racista. O racista não olha para uma pessoa cigana como um ser humano, com as suas propriedades, próprias, né? Pode ser excelente pessoa, pode ser uma besta, né? Não, ele olha
Claro.
para ele como cigano. Né? E ele já tem o protótipo do que é que são os ciganos, e portanto ele já põe aquele protótipo em cima daquela pessoa específica, e não interessa o que é que ela de facto é, só interessa o que é que o grupo na cabeça dele é. Né? Ora, o especismo é a mesma coisa, que é as pessoas recusam-se a olhar para membros da espécie humana e ver exatamente quais são as propriedades moralmente relevantes que ele tem, porque o simples facto de pertencer à espécie humana já lhe dá imediatamente um estatuto de grande superioridade. Acontece que em muitos casos, infelizmente, alguns seres humanos específicos, apesar de pertencerem à espécie humana, têm qualidades moralmente relevantes em menor número do que tem um porco adulto. E isto choca as pessoas. As pessoas não querem acreditar que isso é assim. Bom, mas não há maneira de fugir daqui. Okay? Se estiver em estado vegetativo prolongado durante vários meses, eu não tenho nenhuma das características psicológicas que fazem de mim um ser humano que tem, digamos, propriedades morais relevantes superiores às propriedades morais de uma vaca. Se eu estiver em estado vegetativo intenso durante vários meses, eu não tenho essas propriedades. Eu tenho quando não estou nesse estado, né? Às vezes os meus alunos dizem que eu estou nesse estado quando estou a dar aulas, mas isso é outra conversa, né? Enquanto eu não estou no estado vegetativo, né, prolongado, né, durante vários meses, eu de facto tenho um conjunto de propriedades que são moralmente relevantes. Eu tenho consciência, tenho projetos, sinto dor, um conjunto de coisas. Mas se eu estiver nesse estado, eu não tenho essas propriedades que são moralmente relevantes. Mas as vacas têm algumas dessas propriedades. E as pessoas recusam-se a ver isso dessa maneira porque pensam em termos de espécie.
Sim.
Né? E não há maneira
É
nenhuma
uma
de defender
heurística
isso.
fácil,
Eu
né?
não vejo
É.
maneira nenhuma de defender isso. É como o racismo, é uma maneira errada de ver as coisas. O que
Claro.
conta para a avaliação moral de quais são os deveres que tem um certo ser, ou os deveres que nós temos perante ele, ou os direitos que ele tem, é as qualidades intrínsecas desse ser específico, não é da espécie a que ele pertence. Não é? E isso colide imenso com, digamos, o certo antropocentrismo humano, não é?
Claro,
Que é
claro.
natural, que é
Sim.
compreensível. Né? As pessoas gostam, os seres humanos gostam de pensar que são os melhores a melhor coisa que apareceu no universo depois do pão às fatias, né?
Exato. Sim. Não, e é uma intuição com a qual nós estamos confortáveis. Olha,
Claro.
vamos passar ao filósofo seguinte, que é um dos meus preferidos, confesso. E aliás, de certa forma, é uma viagem interessante que estamos a fazer aqui, porque começámos na filosofia da mente, não é? E não só, com o Dennett, agora com o Singer, passámos pela ética e agora finalmente chegamos à filosofia política, para falar de Stuart Mill e do celebérrimo, Sobre a Liberdade, um dos mais célebres livros de filosofia de sempre, e do qual eu gosto muito, embora tenha alguns aspectos que podemos debater, como já vamos ver mais à frente. Porque é que escolheste tu este livro?
Olha, em primeiro lugar, pelas mesmas razões que tu evocaste aqui, é um dos meus livros preferidos. Eu acho que é um grande monumento da história da filosofia, que é um hino à liberdade. E a liberdade especificamente, estou a falar da liberdade política. A liberdade é muito importante. É uma componente importante do bem-estar do ser humano, viver numa sociedade que lhe dê as mais amplas liberdades que sejam compatíveis com as liberdades dos seus semelhantes. Eu agora quase citei Rawls, okay, que é outro filósofo que eu poderia ter trazido
Isso
aqui, mas
também podia
não
estar
trouxe.
aqui, sim.
Mas a ideia de Rawls é o desenvolvimento desta coisa que se chama por vezes o liberalismo clássico, né, que tem esta
Exato, exato.
raiz em Mill, e isso é muito caro, e essa é uma das razões pelas quais eu escolhi o Mill. Né. Este é um livro estabelece aquilo que é conhecido como o princípio do dano, que é a ideia de que o Estado ou qualquer outra pessoa não tem o direito de interferir na liberdade de alguém, a não ser para proteger um terceiro daquilo que a pessoa pretendia fazer. Portanto, se a pessoa quiser fazer coisas que não prejudicam ninguém, então a pessoa tem a liberdade de fazer essas coisas. E já se está a ver que o princípio do dano dá-nos imediatamente uma resposta a montes de coisas que são pseudo-problemas das sociedades contemporâneas, como, por exemplo, aquelas
Justamente.
sociedades, como aqui no Brasil, por exemplo, em que ainda se discute se as pessoas do mesmo sexo devem poder casar ou não. Isso é uma não questão, pura e simplesmente, quando a pessoa compreende o princípio do dano. Bom, quando as
Claro.
pessoas do mesmo sexo casam, isso não prejudica ninguém. Portanto, acabou-se. Não há nada para discutir aqui. Pura e simplesmente. Há preconceitos, e há preconceitos religiosos, e preconceitos antropológicos, e sabe-se lá o quê. Preconceitos é o que não falta, não é? Mas razões não há nenhuma, não é? Quando se
Claro.
compreende adequadamente o princípio do dano. Portanto, essa é uma das razões pelas quais eu trouxe este livro aqui de Stuart Mill. Mais uma vez, é um livro que não é técnico. É um livro que eu convido qualquer leitor a ler. É um livro que está escrito, apesar de ter quer dizer, uma tessitura frásica um pouquinho mais difícil do que os
Sim, mas lê-se
anteriores.
muito bem.
Está
Sim,
escrito no
sim.
século.
Sim.
Mas lê-se muito bem. Está escrito no século XIX, tem frases excessivamente longas, e
Sim.
alguns parágrafos também muito longos. Mas não tem tecnicismo e lê-se bem, só exige um pouco mais de atenção. E esta edição que nós temos das edições 70 está muito bem traduzida e tem uma introdução muito boa de Pedro Madeira, que explica muito bem os detalhes mais importantes do livro. Mas eu trouxe este livro também por uma segunda razão, é que eu penso que o Mill está completamente errado.
Agora, depois
Luís.
disto tudo.
O segundo capítulo do livro é o mais famoso, é o livro onde ele estabelece uma defesa
Exato.
enorme, muito bem montada, da liberdade de expressão, que é muito cara para todos nós, né? E durante muito tempo eu acreditei na posição dele, só que nos últimos anos eu tenho começado a perceber que Mill está enganado num aspecto fundamental. A liberdade de expressão que ele tem em mente e que ele defende funciona adequadamente se as pessoas forem responsáveis, né? Se as pessoas forem aquilo que eu chamo epistemicamente responsáveis, ou seja, se não fizerem afirmações gratuitas, não espalham fake news, não inventam coisas, procuram realmente a verdade. E nesse contexto que eu costumo dizer, bom, o problema do Mill é que ele está a pensar num contexto, num seminário de uma boa universidade, né?
Exato,
Em
sim.
que realmente as pessoas funcionam com respeito, com cuidado epistémico, ninguém faz afirmações gratuitas, ninguém chega lá e diz, ah, o Kant afirmou que a Terra é quadrada, sem provas, não é? Se a pessoa faz uma afirmação que diz que o Kant disse que, a pessoa tem que ter provas, qual é o texto? Onde é que ele diz isso? Não é? E, bom, nesse contexto, o Mill funciona perfeitamente bem. Só que no contexto da comunicação pública, tal como tem vindo a crescer nas últimas, talvez na última década, com as novas tecnologias da informação que a internet possibilitou, com as redes sociais e com a completa irresponsabilidade que graça na internet, em que cada pessoa vai para o YouTube defender que a Terra é plana e defender que não se deve vacinar os filhos e tudo isso. Neste contexto deu-nos uma realidade nova para a qual o Mill não estava minimamente preparado. E eu penso que é aqui que falha completamente a ideia da completa liberdade de expressão. Portanto, ele é um pouco como se ele estivesse a dizer assim: olha, deixa toda a gente andar aí com as facas, não tem problema nenhum, olha que beleza andar com facas na mão. O problema é que, bom, se não tiveres polícias, se não tiveres tribunais, isto é a guerra de todos contra todos. E no que respeita hoje em dia às ideias, nós temos uma guerra de todos contra todos. Há uma guerra de ideias na internet, no YouTube, nas redes sociais, e isso não é benéfico e não há uma maneira de se auto-organizar de maneira como Mill mais ou menos pensava que seria bom. Não, isso só vai
Sim,
ser mau. Não há maneira
sim, sim.
de haver aqui uma auto-organização.
É curioso porque ele é um bocado utópico em relação à liberdade de expressão. E de resto, até é muito curioso porque ele é supostamente um utilitarista, como de resto o Peter Singer, muito depois dele, não é que nós falávamos há bocadinho. Mas não só há vários indícios na carreira dele de que ele era um utilitarista um bocadinho relutante, como mesmo aqui no Sobre a Liberdade. Há argumentos da defesa dele que não são bem utilitaristas, parecem mais utópicos e mais quase deontológicos do que utilitaristas. Isso talvez tenha a ver com a falha que tu estás a identificar, não é?
Pois, eu não sei se ele tinha. Eu não conheço o suficiente da biografia do próprio Mill para saber até que ponto é que ele tinha uma percepção errada do que é a natureza humana. Porque ele nasceu num meio privilegiado, ele foi educado por um pai que foi extraordinariamente cuidadoso com a sua educação e até exigente, e
Sim,
talvez
é preciso
ainda dizia.
dizer, ele teve provavelmente a educação mais estranha que alguém já teve no planeta Terra, não é? No bom e no mau sentido.
Um miúdo que já lia grego aos 6 anos, ou lá o que era, quer dizer, assim, uma coisa que traduzia grego, traduzia Platão e essas coisas,
Era,
portanto, desde
sim.
criança, teve uma educação assim, e, apesar de nunca ter frequentado a universidade, né, foi educado sempre em casa e com professores privados e essa coisa toda. Portanto, ele teve uma educação extremamente rigorosa. E é curioso na autobiografia dele que ele agradece ao pai, ele diz que. Nossa, nesse aspecto é bem curioso porque eu acho que ele não tem nenhuma noção das coisas nesse aspecto. Ele diz que, bom, eu sou um gajo normal, só que tive a sorte de ter uma educação muito boa, diz ele. Eu acho que isso é nada assim. Ele não era um gajo normal, era um gajo muito inteligente.
Sim. Sim.
E, portanto, o pai bem podia ter feito aquela educação toda, que se ele fosse
Pois
muito inteligente, aquilo não tinha
é
funcionado nada,
evidente,
não é? E
claro,
pronto.
claro.
Acho que ele tem uma noção um bocado errada acerca dele próprio. E talvez ele tenha também essa noção um pouco errada das outras pessoas. Se bem que ele foi parlamentar e, portanto, ele tinha uma certa noção do que era os debates parlamentares, o que é a vida política,
Sim.
mas talvez ele nunca tenha compreendido bem até que ponto os seres humanos podem descer no respeito à guerra das ideias. Não é?
Claro. Esse,
Talvez ele não tenha tido essa noção.
é curioso falares disso, porque eu acho que esse é um erro que a pessoa pode cometer, não só nós, como mesmo o filósofo, que é assumir que os outros são como tu, não é? E neste livro tu
Isso,
percebes
exatamente.
que ele está a partir do pressuposto que as outras pessoas vão funcionar, da mesma forma
Exatamente.
que ele, o que não
Isso
é.
é muito nítido e tens razão. É um erro que eu vejo acontecer repetidamente nos filósofos, que é projetarem
Exato.
para o resto da humanidade aquilo que eles são.
Exato.
Schopenhauer, por exemplo, faz isso, exatamente. E muitos filósofos fazem isso, sem nenhum dados empíricos, sem nenhum dados psicológicos ou sociológicos, eles simplesmente pressupõem que as pessoas, genericamente, são como elas. Ora, quer dizer, em muitos aspectos, quando nós estamos a falar de artistas, de filósofos, de cientistas, nós temos que ver que nós temos a curva de Gauss das pessoas, não é? Em que temos, quer dizer, o grosso da população. Não é onde estão essas pessoas. Essas pessoas estão numa das pontas da curva de Gauss,
Justamente,
né?
sim.
Na ponta das pessoas altamente criativas, muito inteligentes, muito diferentes das outras. E, portanto, se a pessoa começa a projetar para o resto da humanidade aquilo que ela é, isso é uma desgraça sociológica, não é?
Claro, claro,
E a
estás a.
maior parte das pessoas não é assim, dessa maneira. Então,
Claro.
talvez seja
Não,
por isso que o Mill não viu
Sim.
os limites da liberdade de expressão tal como ele a defendia.
E até noutros aspectos no livro, a questão da individualidade, por exemplo, ele assumia que a maior parte das pessoas queriam realizar na sua individualidade de uma forma não conformista, por exemplo, o que está longe de ser aquilo que a maior parte das pessoas querem,
Exatamente.
provavelmente. Portanto, até esse aspecto. Olha.
Exatamente. As pessoas querem muito mais pertencer a uma manada do que propriamente exprimir a sua individualidade, não é?
Claro,
A
claro,
coisa mais
exatamente.
paradoxal que existe acerca de exprimir a individualidade, da maneira como isso depois foi explorado, digamos, pela publicidade e pelas empresas de roupas, etc., é que, quer dizer, tu exprimes uma individualidade com um conjunto de marcas de grupo.
Exatamente.
Já reparaste? Não é?
É
Exprimes a tua
verdade, sim.
individualidade com um boné americano, não é? Exprimes a tua individualidade com uma tatuagem que toda a gente faz igual, não é?
Claro.
Quer dizer, bom, ok, isso diz tudo, não
Sim, é sempre o animal social, não é?
é? Exatamente.
Não há como contornar isso. Olha, eu deixei agora. Deixei-nos a discutir o Mill durante algum tempo, porque o último filósofo que tu trazes, que é talvez o menos conhecido, tu trazes este filósofo também, como justamente este contraponto ao Mill. Queres explicar?
Exatamente. O último filósofo que eu aconselho as pessoas a ler é Clifford, que na realidade não era, digamos, um filósofo profissional, ele era filósofo dos tempos livres, ele era
Sim,
matemático de
era
formação
matemático,
e
sim.
era professor de matemática. Ele tem um artigo muito influente em filosofia chamado A Ética da Crença, que dá título a este livro que eu organizei para a Bizâncio, que tem, além do texto do Clifford, tem outros textos que seguem, digamos, a discussão a que Clifford deu início. E esse texto, esse artigo que ele publicou chamado A Ética da Crença, eu dou-lhe uma importância que é diferente daquilo que é comum nos seminários de filosofia. Porque é muito comum olhar para o artigo A Ética da Crença e, dentro do contexto da filosofia da religião, e sobre especificamente a questão de saber se é adequado ou não é adequado, ou é epistemicamente adequado, como nós dizemos em filosofia, acreditar em Deus sem provas adequadas, não é? E a posição de Clifford é que não. Mas o que é curioso acerca desta estatística é que ele nunca fala da crença religiosa. Isso é uma interpretação. Quer dizer, depois percebe, e percebes pela leitura do artigo, percebes que ele tem, em parte, tem isso em mente. Só que é muito mais geral do que isso. E eu penso que é em Clifford que nós encontramos, ou que eu encontro, uma resposta às limitações que eu vejo na defesa da liberdade de expressão, tal como foi levada a cabo por John Stuart Mill. Eu chamo a ideia principal de Clifford, eu chamo isso responsabilidade epistémica. Ou seja, o que quero dizer com isto que é a responsabilidade por aquilo que nós afirmamos. Quer dizer, se eu afirmo uma coisa qualquer, a responsabilidade, fazer essa afirmação de uma maneira responsável, é fazer essa afirmação com base em provas adequadas. Não é fazer essa afirmação de uma maneira gratuita e de uma maneira em provas fantasiosas. E, portanto, eu penso que este é o contraponto àquilo que eu vejo de um limite imenso na defesa da liberdade de expressão de Stuart Mill. Assim, de uma maneira muito sintética, eu diria o seguinte: liberdade de expressão, sim, mas com responsabilidade epistémica. Sem responsabilidade epistémica, a liberdade de expressão torna-se uma guerra de ideias de todos contra todos, e isso não é nada interessante. Ora, Clifford, ele acaba por, ao insistir naquilo que eu chamo a responsabilidade epistémica, que é a ideia de que nós não devemos formar crenças sem provas adequadas, ele bate numa vaca sagrada terrível, que é a ideia que as pessoas têm de que são donas das suas próprias crenças e que podem ter as crenças de lhes apetecer, desde que as façam felizes.
Claro.
Ok? E a ideia dela é que não. E ele tem um argumento que, e é por isso que é tão relevante no nosso tempo, é que o argumento dele é um argumento político. O argumento dele é político. O argumento dele é a humanidade depende dos conhecimentos, as pessoas dependem dos conhecimentos umas das outras. Eu não sei medicina, quer dizer, se eu tenho um problema médico, eu tenho que confiar no conhecimento médico. Eu não sei fazer um pão, se eu quiser um pão, tenho que ir à padaria comprar um pão que alguém sabe fazer. Eu não sei fazer pão. Ora, e a ideia dele é que isto, esta divisão do trabalho, não é apenas uma divisão do trabalho, é uma divisão cognitiva do trabalho. É uma divisão do trabalho cognitivo. Okay? E isso só funciona adequadamente se cada uma das pessoas que conhece cada uma das áreas for responsável nessas áreas. Se as pessoas começarem a ser irresponsáveis e a acreditar só porque as faz felizes, ou porque gostam, ou porque lhes apetece, ou porque faz parte da sua ideologia partidária, ou coisas desse género, isso dá errado. E dá errado porque destrói, digamos, o tecido e a cooperação cognitiva e epistémica da humanidade. E eu penso que esta é uma ideia certeira. Ele acertou em cheio e é difícil aceitar isto porque nós temos a ideia de que a liberdade de expressão, no fundo, é libertinagem cognitiva, libertinagem epistémica, que é cada pessoa diz aquilo que lhe apetece. Não é? E isto promove um ruído de tal maneira, que é o que acontece hoje em dia na internet e nas redes sociais e no YouTube. Há um ruído de tal maneira elevado que o sinal se perde. Então, quer dizer, pensar que em pleno século XXI, e sobretudo agora com esta crise deste vírus, que há pessoas que defendem que as crianças não devem ser vacinadas e que há pessoas que defendem que a Terra é plana, e vocês podem, qualquer ouvinte nosso pode ir ao YouTube ver vídeos de pessoas a defender que as crianças não devem ser vacinadas e que a Terra é plana. Quer dizer, isto levanta um problema real político no que respeita à organização da nossa sociedade. E Clifford
Claro.
dá-nos uma resposta. Ele explica por que razão é que isto está errado. Isto está errado porque não permite a cooperação cognitiva, que é a condição de possibilidade dos seres humanos terem uma vida de qualidade e uma vida baseada no conhecimento de como é que as coisas funcionam, como é que o mundo funciona e conhecimento científico adequado. É por isso que Clifford me parece um filósofo tão relevante no mundo contemporâneo.
É muito interessante a posição dele, é uma espécie de, ele chama a atenção para uma espécie de batota intelectual ou batota epistémica. E o que ele faz, que é curioso, ele vai mais longe do que às vezes a nossa intuição, não? Quando nós vemos alguém a defender uma ideia errada, nós pensamos a pessoa ou está a ser burro ou é desinformado, não é? E ele coloca uma carga moral sobre isso, não é? Daí a ética da crença, não é? Ele diz a pessoa tem a obrigação
Exatamente.
de saber
Exatamente.
justificar e não pode acreditar nas coisas, não tem uma espécie de direito a acreditar nas coisas só porque lhe apetece, não é? Tem uma obrigação de
Exatamente.
poder justificar aquilo em que acredita, não é?
E isso é de facto novo da parte dele, porque a ideia é que essa conexão entre a ética e a epistemologia é nova, né? Que é a ideia, porque praticamente desde o início da filosofia, que vários filósofos defenderam a ideia de que nós, como filósofos, temos, digamos, não vamos atrás da multidão e, portanto, não formamos crenças à maluca, né? Nós formamos crenças quando temos provas adequadas, examinamos as coisas com cuidado. Mas era quase que, digamos, uma característica do filósofo, não é? Que depois, mais tarde, torna-se característica do cientista, evidentemente, não é? Não havia, digamos, aqui propriamente a ideia de que era obrigatório moralmente fazer isso. Havia apenas a ideia de que, bom, umas pessoas fazem, outras pessoas não fazem, e quem não faz, paciência, o problema é delas, não é? Ora, Clifford não vê as coisas assim. Ele vê uma ligação entre a obrigação moral de fazer isso e esse cuidado epistémico. E porquê é que há uma ligação moral? Há uma ligação moral porque quando a pessoa é epistemicamente irresponsável, isso inevitavelmente tem efeitos negativos na população em geral.
Claro,
E é aqui
isto
que
não é
nós vemos o
ligado,
que está a acontecer exatamente, até com este vírus, não é? E mesmo que este vírus é tão recente e já há a quantidade de desinformação que circula por aí, vê-se que ele tem razão neste aspecto. Quer dizer, se nós não tivermos mais rigor na formação das nossas crenças e das nossas opiniões, Isto torna-se uma guerra de todos contra todos e a desinformação acaba por afogar a informação de qualidade. E repara uma coisa, repara que por vezes alguns filósofos reagem mal à desinformação e àquilo que eles chamam fake news, né, que na verdade é uma coisa um bocado bizarra, porque sempre houve fake news em toda a história, né? Só não se chamava isso. Mas, quer dizer, bastava uma pessoa, quer dizer, imagina, sei lá, nos anos 40, no século XX, em Portugal, entrar numa taberna. Ias ouvir carradas de fake news, não é?
Claro, claro, claro.
O que é que ias ouvir ali? Informação de qualidade? É claro que não, ias ouvir carradas de boatos. Né? Fake news antes tinha uma palavra portuguesa mais atual, que é boatos. As pessoas falam coisas. Né? E há razões psicológicas e sociológicas para isso acontecer, não tenho tempo para falar nelas agora. Mas o ponto crucial aqui do Clifford é esta ideia de que estes fenómenos da desinformação têm um impacto social tremendo. E precisamos de cortar isso, precisamos de impedir que isso aconteça. Não há maneira de manter o desenvolvimento social e o desenvolvimento científico, e o desenvolvimento das sociedades, se ao mesmo tempo tivermos esta tolerância deslocada e excessiva para com a opinião à toa. E esta é a ligação fundamental que ele faz. Quer dizer, enquanto nós temos essa tolerância excessiva e deslocada com a opinião à toa, essas pessoas que estão a espalhar essas opiniões estão a prejudicar o bem-estar e a vida do resto da sociedade. E é por isso que elas não devem poder fazer isso. É uma questão moral não fazer isso. Não é apenas, digamos, uma questão de a pessoa ter mais interesse pelas provas, a pessoa ter mais uma mentalidade mais científica, mais filosófica. Não, não, não. Quer dizer, seja qual for a pessoa. E há até uma passagem brilhante que eu gosto de citar, em que ele diz, mas então, se eu não tenho tempo para ir investigar as coisas e para ver as coisas com cuidado e tal, tal, tal. E ele diz, então, se não tem tempo para isso, também não deve ter tempo para ter opiniões. Estás a ver? Assim, passa, não tenho tempo para investigar, então não tenha tempo para ter opiniões. Eu acho que isso é
Muito bom.
muito nítido a parte dele. E o ponto é que nós, à medida que temos uma sociedade mais e mais baseada na ciência e mais baseada em informações técnicas, informações precisas, informações que exigem especialistas, quanto mais isso acontece, mais, num certo sentido, o cidadão comum fica epistemicamente desprotegido perante essa quantidade imensa de conhecimento especializado que ele não pode, por natureza, dominar.
Claro.
Mas é precisamente por isso que é preciso ter mais e mais e mais cuidado epistémico. Portanto, eu dependo de conhecimento especializado dos virologistas, conhecimento especializado de médicos, conhecimento especializado de mecânicos de automóveis. Eu dependo desse conhecimento especializado. E eu estou desprotegido. Se eles me quiserem enganar, eles conseguem enganar-me. Porque eu não tenho
Claro.
conhecimento técnico nessa área. Portanto, é precisamente por isso que é preciso ter muito mais exigência ética no respeito ao conhecimento. Se a pessoa faz uma afirmação acerca do vírus que nós estamos a atravessar agora, do coronavírus, essa afirmação só é adequada se for baseada em provas adequadas. É preciso ir procurar as provas, é preciso estudar as provas, é preciso estudar, comparar as provas com as contraprovas e fazer afirmações cuidadosas. E essa é a única maneira que nós temos de ter confiança epistémica na sociedade, estás a ver? Porque o que acontece? Quer dizer, se cada médico vai à televisão e diz uma baboseira, eu, evidentemente, não posso estudar medicina, mas não sou médico, portanto, em quem é que eu vou acreditar? No A, no B ou no C?
Claro.
E é isso que gera este fenómeno contemporâneo que nós temos do fake expertise, que é um conjunto de pessoas que se reúnem na internet, fazem uma espécie de um clube, fazem um canal do YouTube. E eles são uma espécie de especialistas de coisas que na realidade não dominam. Mas porquê? Porque elas sentem-se, no fundo, confundidas com cada especialista diz a sua coisa, cada um diz uma coisa, e eles escolhem uma delas e fazem-se especialista naquela. E fazem uma corrente, é quase um partido político. Não é?
Claro, claro. É.
Isso gera este fenómeno terrível. Não é? Por causa desta nossa fragilidade epistémica, entende? Quer dizer, se o arquiteto começar a falar coisas, como é que eu sei? Quer dizer, tem que ser na base da confiança. Portanto, eu tenho que ter confiança que ele é um arquiteto profissional,
Claro,
cuidadoso,
claro, é
epistemicamente
evidente.
responsável, para eu poder ter confiança nele.
Claro, claro. Olha, o Desidério, vamos acabar a nossa conversa com pena, porque ficávamos aqui, sobretudo sobre este tema, a falar bastante mais tempo. Tu fizeste aqui uma associação muito interessante, a tua associação entre Mill e Clifford, de facto, é muito interessante, porque no fundo, quer dizer, acho que é uma boa maneira de resumir. O que tu dizes é que o edifício que Mill construiu, e nós nem falámos até dos argumentos que ele deu, que são bastante fortes para a defesa da liberdade de expressão,
E que são argumentos epistémicos também, curiosamente.
Epistémicos também, exatamente, mas estava assente numa, em fundações de que ele não se estava a perceber e para que o Clifford chama a atenção. E, portanto, para esse edifício poder funcionar bem, precisa dessas fundações, não é? E no caso de elas não existirem, como é, muitas vezes hoje em dia não existem, esse edifício fica, fica fragilizado. E olha, portanto, terminamos aqui com... sabendo que poderíamos falar muito mais sobre estes temas, agradeço muito teres aceitado o convite e a tua presença à distância nesta conversa.
Foi um prazer estar aqui, Zé Maria, foi ótimo, gostei muito desta conversa e espero que tenha sido esclarecedora e estimulante para os nossos ouvintes e que as pessoas corram à livraria, se já puderem ir às livrarias ou que encomendem os livros pela internet, se for esse o caso. E que se dediquem a ler alguns destes livros, que são muito estimulantes e que são muito informativos e que são livros que nos fazem pensar que vale a pena ser um ser humano.
Claro, não tenho certeza que sim. Aliás, já há algum tempo que não ouvi alguém divulgar filosofia de uma maneira tão eloquente como tu fizeste aqui. Portanto, foi excelente. E pronto, e vamos terminar aqui. Agradeço também a si que está desse lado. Voltamos já amanhã com o escritor José Luís Peixoto, que nos vai trazer, lá está, 5 livros que ele diz que valem muito bem a releitura, ou seja, que melhoraram com uma segunda leitura. São 5 livros, vários dos quais surpreendentes, e que vai de certeza valer a pena conhecer. Até amanhã e não percam este episódio.